Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Nove horas, 18 minutos e 18 graus de temperatura nessa manhã chuvosa em Lagoa Vermelha. E o assunto que nós pautamos para a nossa reportagem de abertura aqui do programa Temática de hoje. Representantes da Rede de Proteção à Criança e a Mulheres Vítimas de Violência em Lagoa Vermelha estiveram reunidos. Essa rede é composta e organizada pelo Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS, Centro de Referência de Atenção Social, que é o CRAS, e Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é o CREAS, além do fórum que esteve participando do Poder Judiciário, participando desta atividade. Como principal objetivo da conversa, o fortalecimento da rede de proteção às mulheres e vítimas de violência foram discutidos, esse fortalecimento e de que forma isso vai acontecer. E nós até falávamos fora do ar aqui com as minhas convidadas de hoje, que hoje a gente tem uma estrutura organizada para todo esse atendimento, que é o caso que chega lá no primeiro contato, que é com a Polícia Civil, e liga lá com o último, que é a decisão do Poder Judiciário. Então tem toda essa estrutura, essa política pública municipal voltada para isso. Estamos recebendo aqui a primeira-dama do município de Lagoa Vermelha, Raquel Dalberto. Bom dia, Raquel.
Bom dia, Rudimar. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse assunto de extrema relevância no nosso município.
É verdade. E também conosco a coordenadora do Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que é o CREAS, Genair Neri do Amaral. Genair, bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia aos ouvintes da tua rádio. Bom dia, primeira-dama Raquel. É um prazer, Rudimar, estar aqui e poder falar dos nossos trabalhos, né? O que estamos fazendo, o que estamos realizando.
Raquel, como é que foi esse encontro realizado entre essa estrutura de política pública municipal com o Poder Judiciário que aconteceu aí nesta semana?
Rudimar, foi uma reunião muito boa. Por quê? Primeiro, porque nós conhecemos a doutora Lilian, que é a nossa nova juíza, que vai trabalhar tanto com a vara da infância quanto a vara da violência doméstica, né, que engloba outros crimes, enfim, mas principalmente as situações de violência doméstica. Essa reunião teve por objetivo apresentar os nossos serviços, né, do município, os serviços que existem hoje, e aliar eles à política do judiciário, né? A gente já há bastante tempo vem fazendo um trabalho, né, junto com a delegacia, com o projeto Mais Marias e dentro do nosso município. Inicialmente um trabalho mais de conscientização, depois a criação de uma política pública de acolhimento temporário, né, para aquelas vítimas em situação mais grave de violência, enquanto não era acolhida a ordem de afastamento do judiciário, né? E a partir de agora, a formação de uma rede que interliga todos os serviços do município com o judiciário, com a delegacia e com os outros órgãos constituídos, para que a gente realmente possa ofertar à vítima de violência doméstica uma opção para sair daquela situação. E, claro, com todo o amparo necessário. Não adianta a vítima simplesmente ir lá e registrar uma ocorrência e depois não ter para onde recorrer. Então, o nosso principal objetivo é estruturar os serviços para que a vítima realmente se sinta acolhida e possa ter uma oportunidade de sair dessa situação.
E hoje a gente percebe, Raquel, a gente que acompanha todo esse processo há muitos anos, através do nosso trabalho como imprensa, que hoje existe uma estrutura organizada para esse atendimento com profissionais especializados para atendimento. Tem aqui dentro da política pública o CAPS, o CRAS e o CREAS. Então, qualquer serviço que seja necessário, existe esse atendimento, né, Raquel?
Exato. Isso também nos deixa felizes de saber que hoje nós temos uma equipe estruturada, né? Por muito tempo nós não tivemos a estrutura do CREAS e isso nos impedia de avançar um pouco mais nessas políticas públicas, por ser um serviço mais especializado. Então, como conversava nos bastidores com a Genair, antes a gente só atacava o que era mais urgente e não conseguia realmente expandir para reconhecer aquilo que nós precisamos trabalhar de forma, às vezes, preventiva, mas com o objetivo realmente de solucionar o problema, né? Então, a gente acabava fazendo, sim, o trabalho, mas somente de forma emergencial, por não ter toda essa estrutura de amparo. E hoje nós iniciamos esse trabalho, porque os novos profissionais foram chamados recentemente, né, nas equipes. Então, com certeza, isso nos dá um amparo muito maior para que a gente aplique realmente as políticas públicas que já existiam e que estavam em andamento. Então, acredito que de agora em diante a gente passa a colher mais frutos e ser mais pontuais e efetivos no atendimento às vítimas, principalmente, e às crianças e adolescentes que não tem como a gente fugir. A gente sabe que elas são interligadas, as situações de violência, muitas vezes elas estão em todo o seio familiar. Então, com certeza, elas estão interligadas e precisam ser trabalhadas de forma conjunta.
Janair, na prática, como é que essa rede de apoio às vítimas, tanto criança quanto mulheres, elas estão sendo ofertadas? O que hoje essa rede oferece para esse público?
Bom, a rede, hoje, né, estamos estruturando ela, já temos os serviços, né, tudo isso faz parte para que nós possamos realmente efetivar o trabalho, né, e prestar um bom acompanhamento às famílias e às vítimas. Então, o CREAS, hoje, nós temos o trabalho de oferta do atendimento, a gente recebe a demanda, né? Nós ofertamos o atendimento, fazemos os encaminhamentos. Então, como a Raquel falou, né, nesta rede de proteção, a gente já recebe na decisão do Poder Judiciário o que a vítima, né, enfim, a medida de proteção que ela recebeu, e nós vamos acompanhar e vamos fazer os encaminhamentos. Vamos formar no CREAS o grupo das mulheres, né, que nós já estamos atendendo, o grupo do agressor, né, que é a pessoa, enfim, né, para nós poder trabalhar, porque como um todo nós temos que trabalhar a família. Nós temos que acompanhar os filhos, a mulher, o esposo, enfim. Esse agressor, ele precisa também de acompanhamento. Então, nós falamos em família, nós prestamos o nosso trabalho à família, né? Então, por isso que a gente precisa, né, do serviço do CAPS, por exemplo, para encaminhar para, geralmente, um acompanhamento, enfim, um tratamento.
Se houver necessidade, né, Janaína, é isso.
Que for necessário. As crianças também, né, os encaminhamentos necessários, e a mulher, ela precisa se estruturar. Então, essa rede, ela deve oferecer proteção como um todo, né, para nós podermos efetivar essa política pública, né, de atendimento às mulheres. Então, essa mulher, ela precisa de capacitação, ela precisa do emprego, ela precisa realmente muitas coisas, né? Vários serviços, e todos esses serviços, eles têm que estar sendo ofertados para ela nesse momento e para a família. Então, é nesse sentido, né, que a gente está estruturando a rede de proteção para mulheres.
E a demanda de serviço é grande, Janair?
É bastante grande, Rudimar. Nós recebemos todas as semanas, claro que nós temos a busca espontânea também, onde as mulheres, elas procuram o nosso serviço, elas nos ligam, elas vêm até o CREAS. Então, nós temos todas as semanas, 2 ou 3, né? Então, nós temos uma média, mais ou menos, Rudimar, de umas 10 mulheres por mês vítima de violência que procuram o serviço, e eu falo do serviço do CREAS, onde nós recebemos realmente a demanda para o atendimento especializado no Centro de Referência Especializado de Assistência Social.
E o Poder Judiciário, a Polícia Civil, também tem essa ligação para encaminhamentos, para vocês darem o acompanhamento?
Sim, a Polícia Civil, claro, quando a mulher registra uma ocorrência, eles já mandam também, encaminham para nós essa demanda para acompanhamento, né? Porque geralmente são os serviços que vão ofertar para o judiciário, para a Polícia Civil, algumas informações também referentes à família, né? O que for necessário, o que for possível nós fazermos, né? mas a gente faz isso, a gente tem essa rede, então, e é bem importante esse nosso trabalho que a gente está desenvolvendo hoje em conjunto, né? Então, olha, eu penso que a gente tem muito a avançar, né? Mas a gente já avançou bastante, estou muito feliz por isso, né? Estávamos falando com a Raquel nesse sentido, né? A gente tem a oferta, então vamos ofertar para a família os nossos serviços e, claro, estamos à disposição para eles buscarem também, né?
Com certeza. E nós falávamos, Raquel, para que o sucesso e o objetivo se atinja, é importante que o sistema, que cada ente que participa desse sistema, ele esteja funcionando como deva, e também o atendido, o beneficiado, a vítima, também colabore para o bom atendimento, para que se chegue ao objetivo, né, Raquel?
Isso, exatamente, né? A gente por mais que após o registro de ocorrência você vá ao judiciário e algumas medidas possam ser quase que impositivas, né? A maioria delas dependem da busca voluntária da vítima. Né? Por isso que a gente precisa estruturar essa rede realmente de proteção para que a vítima se sinta amparada a buscar o serviço. E é isso que a gente tem buscado. E essa ligação entre os vários poderes, né, e órgãos interligados de combate à violência doméstica é extremamente importante. E nós precisamos desse elo de ligação para que realmente funcione, né? É como se fosse a gente realmente tivesse que fazer um fluxograma do trabalho ali e ele, para que ele ande bem, todas as etapas devem ser, todo mundo deve ter conhecimento de todas essas etapas, né? Para que ele realmente funcione. E isso, creio que nós vamos conseguir a partir do momento em que todos os serviços estiverem estruturados, é isso que nós comentamos, né? A gente já deu um grande passo. Temos algumas, creio que já podemos falar, né, Ginaína? Nós vamos ter algumas iniciativas, como, por exemplo, a cedência de uma assistente social para o fórum. Ela vai atender exclusivamente os casos de violência doméstica e infância diretamente lá, e provavelmente de 8 a 10 horas por semana, para que aquele caso que chegar lá, antes mesmo da audiência, já vai ter um acolhimento, já vai ter uma conversa. E a partir dessa conversa, a doutora Lilian poderá aplicar ou não alguma medida em audiência. E a partir dali, se encaminha para os serviços para que realmente haja o acompanhamento dessa família em situação de violência. Creio que essa é uma das medidas principais que a gente vai adotar a partir de então. Espero que a gente consiga concretizar realmente, né? A princípio está bem encaminhado. E isso vai ser um grande passo em toda a estruturação. Da mesma forma que outras políticas que nós estamos avaliando e que provavelmente serão implantadas no futuro, principalmente com relação, a Gina já comentou, à qualificação e à colocação no mercado de trabalho. Porque a situação de violência, muitas vezes, ela continua ocorrendo em razão daquela dependência econômica que a vítima possui com relação ao agressor.
Se aquele ciclo vicioso ele continuar, se repete e não se resolve.
Isso, e a gente precisa ofertar, como eu disse, é dar a oportunidade da vítima sair realmente daquela situação. E se ela não tiver economicamente fortalecida, ela não vai ter como sair, muitas vezes retorna para aquela situação. Outra política que é extremamente importante, e é claro que a gente está sempre preocupado com a vítima, com a família, é a questão do agressor. A gente, por mais que a gente trabalhe a família como um todo, muitas vezes não é olhado de uma forma diferenciada para aquele agressor. O que é essa forma diferenciada? É dar tratamento especial? Não. É encaminhar aquela pessoa para que seja realmente atendida. Muitas vezes numa situação de drogadição, alcoolismo, e que é o que gera a violência dentro do lar. Então, para que a gente também tenha a oportunidade de conhecer mais o porquê está ocorrendo a situação de violência. Então, acho que tudo isso vai se interligar e, a partir de então, a gente pode realmente entregar de forma efetiva e talvez mudar a realidade de algumas famílias.
Conversando, Janeiro, a gente tem noção da tamanha proporção que esse projeto, que esse trabalho, ele pode interferir na vida da pessoa, pode literalmente mudar a vida da pessoa, né, Janaíra? E que orientação a gente pode deixar para quem está daqui a pouco nos acompanhando e que tenha interesse em participar desse processo, que é uma vítima e que queira buscar essa ajuda, Janaíra?
Pois bem, Rudimar, nós temos então o CRES, a pessoa pode buscar, a mulher pode buscar os nossos serviços através do contato telefônico, é o 99688-7752, pode vir até o CRES, conversar conosco, nós acolhemos, nós vamos atender, nós vamos prestar atendimento quantas vezes forem necessários, Rudimar. A gente chama para atendimento, a gente agenda atendimento, a gente faz o acompanhamento familiar, os encaminhamentos, porque essa mulher, essa família, ela precisa ser acolhida e ela precisa ser ofertados para ela os serviços necessários, aquilo que for nos atendimentos, for entendido a melhor forma de atender essa família. Claro, o agressor também, se for necessário, ele será encaminhado. Nós estamos trabalhando não na questão de julgamento, Rudimar, sim, mas claro, na questão de atendimento para melhorar a qualidade de vida dentro da família, para que as crianças tenham filhos, né, se tiver, tenham qualidade de vida também, para que eles não perpetuem essa violência dentro de casa e não fiquem todos os dias, né, revivendo isso. É muito grave, porque hoje crianças, amanhã jovens, adultos, pais, né? E nós precisamos de uma forma, de ofertar os serviços e que realmente seja efetivo. É esse o nosso trabalho, estamos à disposição, as mulheres, as pessoas podem nos procurar. O nosso serviço é esse, temos uma demanda bastante grande, mas estamos trabalhando. Temos também, nós temos então psicóloga, assistente social, nós temos a orientação jurídica, né? Então nós temos todo um trabalho. E junto com a rede, com certeza, nós vamos ofertar para a família um bom trabalho para que ela realmente possa sair dessa situação e não ficar, né, o restante da sua vida vivendo isso, né? Ficando doente, porque todas essas questões de agressão, de agressividade, isso geram outras questões, né? Que são as doenças, né? Que vai gera uma depressão, outras questões de saúde, enfim. E isso, gente, o nosso serviço existe para isso, né? Eles estão ali para que realmente as famílias possam buscar.
Muito bem. Jedair, obrigado pela presença, conte sempre conosco, porque o assunto sempre requer uma atenção especial.
Muito obrigada, Rudimar. A gente, claro, nós precisamos muito, agradecemos muito à imprensa, né? Porque sempre que nós necessitamos, fomos atendidos, né? E o nosso trabalho está aí, e nós temos muito a trabalhar, muito a, né, a fazer pela nossa família. Muito obrigada e bom dia a todos.
Da mesma forma, Raquel, parabéns pelo trabalho, pelo envolvimento, pelo comprometimento que o município está tendo diante dessa causa tão necessária.
Obrigada, Rudimar. Eu gostaria de destacar que nunca é demais a gente pontuar isso, que os canais de denúncia estão sempre disponíveis, o 180, né, que é específico para o combate da violência contra a mulher, também os canais da Brigada Militar, da Polícia Civil. Além disso, tanto o CRAS quanto o CRES também estão à disposição para receber as demandas, para que a gente realmente possa encaminhar e acolher as vítimas de violência e dar os devidos encaminhamentos. Acho que a gente pode disponibilizar depois na notícia, né, Edmar, todos esses números dos canais.
Sim.
Isso que acho que é importante sempre a gente frisar e deixar à disposição. Muito obrigada, um bom dia aos nossos ouvintes, obrigada à tua Rádio Cacique por nos disponibilizar esse espaço.
Nós é que agradecemos. Eu quero registrar a participação da Liange Ortiz Mendes, ela que é vice-presidente, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Lagoa Vermelha. Parabenizo pelo trabalho direcionado à família vítima de violência doméstica, problema tão presente na nossa sociedade. Obrigado, Liange, pela participação. 9:36, nós vamos para o intervalo e voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.